As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Esta quinta-feira fica marcada pelo trágico acidente rodoviário que ocorreu na Estrada Nacional 2, em Vale de Cortiças, Concelho de Abrantes. Duas pessoas, um homem e uma mulher, irmãos, na casa dos 50 anos, morreram e seis ficaram feridas na sequência de um violento embate entre um caminhão e uma carrinha. O alerta foi dado pelas 6h40, sendo que foram mobilizados cerca de 30 operacionais das Corporações Bombeiros de Abrantes, Mação, Sardual e Constância, e 13 veículos, entre os quais duas ambulâncias de suporte imediato de vida e uma viatura médica de emergência e reanimação, assim como o helicóptero do INEM. Importa acrescentar que 5 dos feridos ficaram em estado considerado como grave. Refira-se que na carrinha seguiam pessoas oriundas do concelho de Ponte Sor. Na origem deste acidente terá estado uma ultrapassagem mal calculada.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
30 novas infecções Covid-19 nas últimas 24 horas, no que ao médio teste diz respeito. São estes os números mais recentes da Unidade de Saúde Pública, sendo que de entre estes testes positivos, 11 dizem respeito a Orém, 10 a Torres Novas. No entroncamento há mais 4 casos, 3 em Abrantes e 2 em Tomar, agora numa contabilidade total de 16.234 contágios desde a chegada da pandemia, dos quais 552 estão ainda em curso. Há nesta altura 788 pessoas em isolamento profilático, mantém-se as 15.277 recuperações. Há também a lamentar 406 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções em curso, num total de 151, seguindo-se Torres Novas com 138 e Tomar com 91.
Rádio Web, a primeira a informar.
João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, fez na sessão de abertura SUAN do ano letivo, realizada no passado dia 5 de novembro, um breve balanço à governação da atual direção do IPT, que se encontra em funções desde há já 2 anos e meio. O presidente do Instituto Politécnico de Tomar começou por abordar as questões financeiras para dar conta que tem sido adotada uma ação rigorosa de afetação dos recursos disponíveis.
Os resultados que temos obtido indicam que os níveis de eficiência são melhores e os investimentos efetuados estão agora a manifestar-se. Melhorámos a comunicação, somos mais transparentes e estamos mais bem preparados para os desafios que se desenham no horizonte. A gestão orçamental do IPT, nos últimos anos, caracterizou-se por uma rigorosa afetação de recursos disponíveis às atividades e projetos desenvolvidos em função das prioridades definidas e de forma a aumentar a eficiência, a eficácia e a economia. Simultaneamente, a gestão financeira, em 2020, pautou-se por um grande esforço de captação de receitas alternativas à transferência do orçamento de Estado. Em 2020, o IPT executou um orçamento de 15,5 milhões de euros, sendo 4,3 milhões de euros, 28% do orçamento, resultado de receitas próprias e de candidaturas comunitárias. No final deste ano, o IPT apresentou uma execução orçamental equilibrada. Não obstante, consideramos que o ensino superior é um setor estratégico, continua manifestamente subfinanciado, mesmo tendo vindo a evidenciar, todos nós sabemos, que os investimentos, pelo menos a médio e longo prazo, representam retornos muito importantes para o país e para a região.
Associada à questão dos recursos financeiros e à sua utilização, aparece também a questão da responsabilidade social da instituição. João Croado deu conta dos investimentos e ações que o IPT tem desenvolvido nesta matéria.
A responsabilidade social tem assumido uma relevância cada vez maior nas organizações. Neste sentido, o IPT tem em prática um modelo global de governança que pretende proteger o ambiente e promover a prosperidade e o bem-estar de todos, tendo em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o investimento socialmente responsável. Também abraçámos um projeto que permite articular as exigências da vida profissional com a vida pessoal e familiar da nossa comunidade, no âmbito da promoção da coesão e da qualidade de vida. Que, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, o Pacto para a Conciliação a que pertence o Politécnico de Tomar reúne atualmente 58 organizações públicas e privadas que assumem o compromisso de implementarem e certificarem um sistema de gestão com base na norma portuguesa 4.552 de 2016. No contexto da sustentabilidade, no mês passado, foi atribuída às nossas três escolas a bandeira Ecoescolas, que foi concedida pela Associação Bandeira Azul da Europa. O Sistema Interno de Garantia de Qualidade do IPT, cuja implementação foi iniciada em meados de 2019, contará, até ao final deste mês, com cerca de 70% dos procedimentos de trabalho lançados e disponibilizados para a consulta de todos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido na zona de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande. A vítima, uma jovem de 17 anos de idade, terá sido agredida com um objeto corto-perfurante na zona do abdómen, na sequência de desentendimentos ocorridos junto a um estabelecimento de diversão noturna. Foi depois transportada ao hospital. O conhecimento dos factos foi adquirido pela GNR daquela localidade, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias que conduziram à detenção do suspeito pela Polícia Judiciária. O agora arguído, um homem de 22 anos de idade, desempregado, foi presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido imposta como medida de coação a obrigação de permanência na habitação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já é conhecida a lista das gasolineiras que aderiram ao programa AutoVoucher, que se traduz num desconto de 10 cêntimos nos combustíveis até ao máximo de 50 litros por mês. No final de contas, poderá equivaler a uma poupança de 5 euros mensais. Em Portugal, registro assim para cerca de 2 mil postos de abastecimento que são parte integrante deste incentivo. Desta forma, este desconto AutoVoucher, que arrancou neste 10 de novembro, estará acessível aos cidadãos que estiveram inscritos no programa eVoucher. Após o primeiro consumo do mês num posto de abastecimento de combustível aderente, independentemente do seu valor, o desconto total será reembolsado na conta bancária do contribuinte no prazo máximo de 2 dias úteis. O valor do desconto que não for utilizado num determinado mês, para um consumidor que esteja registado, transita para os meses seguintes, podendo assim os consumidores acumular saldo para a utilização no futuro. Os consumidores já registados no programa eVoucher são automaticamente elegíveis para usufruir do AutoVoucher sem necessidade de qualquer passo adicional. No Conselho de Tomar, há registro para 5 postos aderentes assim. Acontece com a Cepsa, na Avenida Dona Novas Pereira, com o estabelecimento Alves Bandeira nas calçadas, Galpe de Porto da Laje, com o posto do Intermarché e ainda com o genérico situado em Delongo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois de 2 anos de paragem devido à pandemia, o Agrupamento de Escolas dos Templários vai promover a quarta caminhada com 2 dedos de conversa e magusto nesta quinta-feira, dia de São Martinho. A iniciativa é dirigida ao pessoal docente e não docente do agrupamento e vai contar também com uma visita à Casa Memória da Fábrica do Prado e ao Centro de Interpretação da Pedreira. Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, deu conta à Hertz da forma como vai decorrer esta caminhada, que tem a sua concentração marcada para as 18h30, junto da Escola Jacome Raton, Escola 7 do Agrupamento.
É uma iniciativa do Agrupamento, através do seu Serviço de Psicologia e Orientação, do SPOL, assim como uma medida 2 que temos do Programa de Desenvolvimento Social e Comunitário, e visa única e exclusivamente, precisamente, criar aqui uma sensação de bem-estar entre as pessoas, funcionários, docentes e não docentes do agrupamento, em que nessas caminhadas há sempre aquele convívio que é indispensável, depois de um dia de trabalho, as pessoas poderem conviver e estarem juntas. Estamos a falar de muitos docentes e não docentes que ao longo da semana e ao longo de meses, por vezes nem se encontram, porque estão em várias escolas espalhadas do agrupamento pelas diferentes freguesias e encontram-se nestes momentos, e estes momentos são extremamente importantes para o convívio entre as pessoas, principalmente, não é? Estamos a falar de 300 e tal docentes e 100 e tal funcionários assistentes operacionais, além dos assistentes técnicos e técnicos superiores que temos. Estamos a falar de 400 e tal, quase 500 pessoas, portanto, só para este grupo já permite perfeitamente ter sempre aqui caminhadas com bastante pessoas. Portanto, a partir do que se pretende é que as pessoas se encontrem aqui, portanto, a partir das mais ou menos 6:30, aqui em frente à escola, já com Raton. Depois é orientado por uma colega de Educação Física, a professora Doroteia, que acompanhará as pessoas para fazerem este percurso a partir da Estrada do Prado, não é? Fazem aquele percurso até à Pedreira, vão conversando, vão falando, vão fazendo o seu percurso e depois termina precisamente na Pedreira com um agosto, para já, havendo aqui já a possibilidade de algum convívio. Portanto, tivemos impedidos durante quase 2 anos de fazer este tipo de convívios, e tentar regressar a pouco e pouco, mantendo sempre logicamente as condições de segurança que são necessárias, pois, mas permitir novamente que as pessoas consigam conviver, criar a sensação de bem-estar que é sempre importante entre as pessoas que trabalham no agrupamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar assinala na segunda-feira, 15 de novembro, o seu 24º aniversário com um conjunto de iniciativas que vão realizar-se naquele dia e que se prolongam depois até dia 20 de novembro, este ano, sobre a temática Bibliotecas Sustentáveis. Assim, na segunda-feira, dia 15, às 11 horas, ocorre a sessão de contos, a Árvore Generosa. Às 14:30 é inaugurada a exposição Pela Mão do Homem, exposição que estará patente ao público na biblioteca até 3 de dezembro. Às 15 horas cantam-se os parabéns à biblioteca, com a participação da Escola de Música da Sociedade Filarmónica Golden Pais. Depois, às 17 horas, realiza-se um ateliê de artes criativas a brincar com o feltro. Esta será uma iniciativa que terá também transmissão online através do Facebook da Biblioteca Municipal de Tomar. As comemorações prosseguem depois no dia 16, às 11 horas, com a oficina de sensibilização Proteger a Vida Terrestre, dinamizada por Cátia Pouzeiro, que vai abordar a floresta autóctone. Dias 16, 17, 18 e 19, às 11 e às 14:30, Pico Pico, Seranico, lendas, trava-línguas e contos tradicionais para ouvir e para contar. Dias 18 e 19, às 11 e às 14:30, também haverá livros com vida. São oficinas de restauro e conservação de documentos, iniciativa dinamizada por uma das técnicas da biblioteca, no caso Helena Gonçalves. Sexta-feira, dia 19, minutos de leitura, abordagem ao livro A Vida Secreta das Árvores, com oferta depois também de livros no Mercado Municipal de Tomar. No sábado, dia 20, encerra o ciclo de comemorações deste aniversário. Às 21 horas haverá Nióbio, espetáculo de teatro pelo grupo Ultimato de Sem Soldos, que tem entradas livres.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Nos próximos dias 20 e 21 de novembro, o Parque Ambiental de Santa Margarida, no Conselho de Constância, vai receber o evento Conhecer Aromas e Sabores da Natureza, que engloba o passeio pedestre interpretativo, descobrir aromas e sabores silvestres, a feirinha do livro, um espetáculo de contos e uma conversa sobre plantas à hora do chá, com ponto de encontro na Ecoteca do Parque Ambiental de Santa Margarida, às 9:30, o passeio pedestre interpretativo Descobrir Aromas e Sabores Silvestres vai realizar-se no sábado, dia 20, e tem um custo de 2 euros. No que concerne à feirinha do livro, tem portas abertas entre as 10 e as 17 horas nos dias 20 e 21. A animação agendada para a tarde do domingo, dia 21, tem início às 15 horas com o espetáculo Mariana, contos, cantos e descantes de mulheres em trânsito de e com Ana Lage e Maria Moraes. Mais tarde, às 17 horas, todos os que apreciam a temática das plantas e as suas utilizações podem assistir às conversas sobre plantas à hora do chá. A participação nas atividades do Conhecer Aromas e Sabores da Natureza tem inscrição obrigatória, pelo que os interessados devem contactar o Parque Ambiental de Santa Margarida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizam-se nesta quinta-feira na Escola Secundária Jacomo Raton as eleições para os órgãos diretivos da Associação de Estudantes. Este estátua eleitoral decorre desde as 10 horas da manhã e vai prolongar-se até às 17 horas. A ERT esteve, entretanto, à conversa com a Presidente e Vice-Presidente de uma das listas concorrentes, no caso, a Lista D. Bárbara Cardoso, a candidata a Presidente da Associação de Estudantes, deu conta de alguns dos objetivos da lista.
O meu objetivo com a criação de uma lista, o primeiro ponto, é mesmo a união. Criar uma lista com um grupo de amigos, que nos divertimos todos juntos, mas depois, com a vitória, poder proporcionar aos alunos uma associação de estudantes responsável, criativa, dinâmica, evoluída, num ambiente escolar o melhor possível para eles. O projeto que eu tenho em mente para dinamizar é a adoção do conceito yearbook para a nossa escola, que normalmente é americano, que é basicamente a memória gráfica, física, dos alunos e das atividades de todo o ano letivo, gravada num livro, que será guardado para eles, a escola, com o orçamento participativo é disponibilizado, e eles levam para as suas vidas, para depois mostrar aos filhos, aos netos, para recordarem esses bons momentos. Foi o último ano do secundário.
Laura Marouco, candidata a vice-presidente da lista, referiu depois a importância dos apoios na concretização desta candidatura e ficou a garantia que, se a lista não ganhar, esta irá apoiar a lista vencedora.
Através do apoio da escola e de todos os patrocinadores que nos possibilitaram esta oportunidade, tais como a Tropical, a Sete Plaza, os Pequinhos, o Sabor da Pedra, Tomar Drive, a City, o Tomar do Pico Hotel, a Inca, o Amorim, só para dizer algumas menções imensas, que nos proporcionaram este dia de campanha
de um ano
incrível, que não seria o mesmo sem nenhum deles.
Eu acredito que está muito reunido, mas nós estamos sem dúvida a dar o nosso melhor. Trabalhámos durante 2 meses seguidos, sempre sem pausas.
Se não ganharmos, nós vamos sempre apoiar a outra lista, porque o nosso objetivo é mesmo proporcionar o melhor a nós alunos. Nós somos alunos, logo, independentemente da associação de estudantes que ganham, nós queremos que a todo mundo tenha um bom ano, um último ano, tem de ser aproveitado ao máximo, tem de ser relembrado com o maior carinho e com o maior gosto. E esse é o nosso grande objetivo. Acho que está reunido, é possível. Nós não estamos à procura de ganhar simplesmente por ganhar, nós queremos ganhar porque sabemos que iremos fazer um bom trabalho se ganharmos. Independentemente se ganharmos ou não, nós sabemos que o mais importante neste momento são os alunos e a coisa que eles precisam é aquilo que é o melhor.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junta de Freguesia de Ferreira do César irá promover no próximo dia 14 de novembro a primeira Feira das Nozes, fruto que tem tido recentemente uma grande expansão por parte de algumas empresas do Conselho. Em nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, Armando Cotrim, presidente da citada freguesia, justifica este evento com a valorização das potencialidades do fruto, mas também o esforço empreendedor que irá gerar em breve novos postos de trabalho para a freguesia e concelho. Em simultâneo, as coletividades da mesma área territorial irão confeccionar doces com nozes, originárias de receitas bem guardadas nos livros de família. No dia em que Ferreira do César recebe centenas de atletas no Trail do César, esta poderá ser uma oportunidade para mostrar aos visitantes os produtos em causa na mostra. Entre as 9 e as 20 horas, o mercado de Ferreira do César estará assim aberto ao público para a primeira edição da Feira das Nozes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bolos de todos os santos irão adoçar a próxima edição do Mercado Mensal de Produtos da Terra, que se realiza no dia 21 de novembro, na Alameda da Carvalha, na Sertã. Nesta edição, que irá realizar-se entre as 9 e as 17 horas, para além das merendas doces e outras iguarias típicas da época, poderão também ser adquiridos produtos hortofrutícolas, transformados e artesanato, constituindo uma verdadeira montra do melhor que se produz na região. À semelhança de edições anteriores, o mercado irá decorrer ao ar livre, com distanciamento entre as bancas de venda e gel desinfetante à entrada e à saída do recinto. Recomenda-se a utilização da máscara e também o distanciamento físico. O Mercado Mensal Produtos da Terra é uma iniciativa do município da Sertã, que assenta numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode assim fazê-lo neste local, sem recorrer às grandes superfícies. E assim fechamos, é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.